Audiobook grátis apresenta. Está a cela na mesa. Torne o bom acolhimento desculpável o mal passadio. Walter Scott e Van Oé quando assomaram os dois viajantes à entrada do terreiro que rodeava a vivenda de Pereira, correram-lhes ao encontro quatro ou cinco cães altos e magros, que aos pulos saudaram o dono da casa com uma cansada de alegria. Puseram-se algumas galinhas a girar atarantadas, ao passo que vários galos, já empoleirados na cumeeira da morada, bradavam novidade e uns porcos e bacorinhos aqui e acolá se erguiam dentre palhas de milho e, estremunhados, olhavam para os recém-chegados com olhos pequenos e cheios de sono. Do interior da habitação, não tardou a sair uma preta idosa mal vestida, trazendo atado à cabeça um pano branco de algodão, cujas pontes pendiam ate ao meio das costas. Olá, Maria Conga, perguntou Pereira, que há de novo por cá? A benção, meu senhor, pediu a escrava chegando-se com alguma lentidão. Deus te faça santa, respondeu o mineiro. Como vai a menina? Nocência? Nhã está com cesão. Isto sei eu, rapariga de Cristo mais como passou ela de trasantontem para cá. Todo dia, vindo a hora, Nhã bate o queixo, Norsim. Está bem. É que o mal ainda não abrandou. Daqui a pouco, veremos. E a janta? Está pronta? Venho varado de fome. Que diz, senhor Cirino? Indagou, voltando-se para zero companheiro. Não se me dava também de comer alguma coisa. Temos razão para, pois então, interrompeu Pereira, ponha pé no chão e pise forte que o terreno é nosso. Minha casa, já lhe disse, é pobre, mas bastante farta e a ninguém fica fechada. Deu logo o exemplo, e descavalgou do cavalinho Zambro, o qual foi por si correndo em direção a uma dependência da casa com formas de tosca estrebaria. Apeou-se igualmente Cirino, mas, ao penetrar numa espécie de alpendre de palha que ensombrada a frente toda, mostrou repentina e viva contrariedade no gesto e na fisionomia. Ora, senhor Pereira, exclamou ele batendo com o tacão da bota num sabugo de milho, só agora é que me lembro que as minhas cargas vão todas tomar caminho do leal e aqui me deixam sem roupa, nem medicamentos. Que maçada! Devíamos ter esperado na boca da sua picada. Respondeu-lhe o mineiro todo desfeito em expansivo riso, olé, pois o doutor é tão novato assim em viagens. Então pensa que lá não deixei aviso seguro à sua gente? Não se lembra de um ramo verde que pus bem no meio da estrada real? É verdade, confirmou Cirino. E então? Daqui a pouco a sua camaradagem está batendo o nosso rasto. Entremos, que a fome já vai apertando. Consistia a morada de Pereira num casarão vasto e baixo, coberto de sapé, com uma porta larga entre duas janelas muito estreitas e mal abertas. Na parede da frente que, talvez com o peso da coberta, bojava sensivelmente fora da vertical, grandes rachas longitudinais mostravam a urgência de serias reparações em toda aquela obra feita de terra amassada e grandes paus a pique. Ao oitão da direita existia encostado um grande paiol construído de troncos de palmeiras, por entre os quais iam rolando as espigas de milho, com o contínuo fossar dos porquinhos, que dali não arredavam pé. Corrido na frente de toda a vivenda, via-se um alpendre de palha de buriti, sustentado por grossas taquaras, ligeiro apêndice acrescentado por ocasião de alguma passada festa, em que o número de convidados ultrapassara os limites de abrigo da hospitaleira habitação. Internamente era ela dividida em dois lanços, um, todo fechado, com exceção da porta por onde se entrava, e que constituía o cômodo destinado aos hóspedes, outro, a retaguarda, pertencia à família, ficando, portanto, completamente vedado às vistas dos estranhos e sem comunicação interna com o compartimento da frente. Era de barro compacto e socado o chão desta sala, vendo-se nele sinais de que às vezes ali se acendia fogo, pelo que estavam o sapé do forro e o ripamento revestidos de luz e dia e tênue camada de picumã que lhes dava brilho singular como se tudo fora jacarandá envernizado. Isto aqui, disse Pereira penetrando na sala e sentando-se numa tripeça de pau, não é meu, e de quem me procura. Poucos vêm cá de certo parar, mas enfim é sempre bom contar com eles. Minha gente mora na dependência dos fundos. E apontou para a parede fronteira à porta de entrada, fazendo um gesto para mostrar que a casa se estendia além. Senhor Pereira, disse Cirino recostando-se a uma sólida marquesa, não se incomode comigo de maneira alguma. Faça de conta que aqui não há ninguém, pois então, retorquiu o mineiro, deite-se um pouco, enquanto vou lá dentro ver as novidades. A hora é mais de comer, que de cochilar, mais espere deitadinho e a gosto, o que é sempre mais cômodo do que ficar de pé ou sentado. Não desprezou o hóspede o convite. Tirou o pala, puxou as botas e, cruzando-as, fez dos canos travesseiros, em que descansou a cabeça. Quem se coloca em posição horizontal, depois de vencidas umas estiradas léguas, adormece com certeza. Depressa veio, pois, o sono cerrar as pálpebras do recém-chegado e entumecer-lhe o peito com sossegada respiração. Dormiu talvez hora e meia, e mais houvera dormido, se não fosse acordado pelo tropel de animais que paravam, e por grita de gente a por cargas em terra. Assomou Pereira a porta com ar jovial. Então, que lhe disse eu? De fato estou agora sossegado. E o senhor tomou uma boa data de sono, quem sabe uma hora? Boa dúvida, se não mais. Fiquei todo esse tempo ao lado de Inocência, que de frio batia o queixo, como se estivesse agora em Ouro Preto, quando cai geada na rua. Então não vai melhor? Qual? Depois que o senhor tiver comido, há de ir vê-la. Está, pobrezinha, tão desfeita que parece doente de uns 3 meses atrás. Felizmente, observou Cirino com alguma enfatuação, aqui estou eu para pô-la de pé em pouco tempo. Deus o ouça, disse Pereira com verdadeira unção. Patrícios! Ó gente! Gritou ele em seguida para os dois camaradas chegados de pouco, vão mecer sentar naquele rancho, ali. Perto a boa água, e lenha é o que não falta, basta estender o braço. Olhem, deem ração de fartar aos animais. Aproveitem o milho, enquanto há, é a sustância desses bichos. Aqui, vendo o baratinho. Um atilho por um cobre não são espigas xuxas, nem grão soboró. É? Lá? Maria Conga, vamos com isso. Janta na mesa. Foram o chamado e as indicações de Pereira cumpridas sem demora. Apareceu a velha escrava, que estendeu em larga e mal aplainada mesa uma toalha de algodão, grosseira, mas muito alva, sobre a qual derramou 2 boas cuias de farinha de milho, depois, emborcou um prato fundo de louça azul, e ao lado colocou uma colher e um garfo de metal. Sente-se, doutor, disse Pereira para Cirino, agora não manduco com mecê, porque já petisquei lá dentro. Desculpe se não achar a comida do seu agrado. Vinha nesse momento entrando Maria Conga com 2 pratos bem cheios e fumegantes, um de feijão cavalo, outro de arroz. E as ervas? Perguntou Pereira. Não há? Nor sim. Eu trago já, respondeu a preta, que com efeito voltou daí a pouco. Tornou o mineiro a desculpar-se da insuficiência e mau preparo da comida. Não lhe dou hoje lombo de porco, mas o prometido não cai em esquecimento, isto lhe posso assegurar. Estou muito contente com o que há, protestou com sinceridade Cirino. E, de fato, pelo modo por que começou a comer, repetindo animadas vezes dos pratos, deu evidentes mostras de que falava inteira verdade. Maria, disse Pereira para a escrava, que se fora colocar a alguma distância da mesa com os braços cruzados, traz agora mel e café com doce. Ah! Exclamou Cirino com patente satisfação estirando os braços, fiquei que nem um ovo. O feijão estava de patente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que me deu este bom agasalho. Amém. Respondeu Pereira. Agora, amigo meu, disse o moço depois de pequena pausa, estou às suas ordens se podemos ver a sua doentinha e aproveitar a parada da febre para mim atalhá-la de pronto. Em tais casos, não gosto de adiantamentos. Cobriu-se o rosto do mineiro de ligeira sombra, franziram-se os sobrolhos, e vaga inquietação lhe pairou na fronte. Mais tarde, disse ele com precipitação. Nada, meu senhor, retrucou Cirino, quanto mais cedo, melhor. É o que lhe digo. Mas, que pressa tem mecê? Perguntou Pereira com certa desconfiança. Eu? Respondeu o outro sem perceber a intenção, nenhuma. É mesmo para bem da moça. Acenderam-se os olhos de Pereira de repentino brilho. E como sabe que minha filha é moça? Exclamou com vivacidade, pois não foi o senhor mesmo quem me disse na prosa do caminho? Ah! É verdade. Ela ainda não é moça. 14, 15 anos, quando muito. 15 anos e meio. Uma criança, coitadinha, enfim, replicou o outro, seja como for. quando o senhor quiser, venha procurar. Enquanto espero, remexerei nas minhas malas e tirarei alguns remédios para tê-los mais à mão. Muito que bem, aprovou Pereira, bote os seus trens naquele canto e fique descansado, ninguém bulirá neles. Quanto à minha filha. Eu já venho. Dou um pulo lá dentro, é. Depois conversaremos.